Mais uma vez a gente vai tentar entender, não é, detalhes constitucionais importantes que vieram depois dos desdobramentos da mega operação Lava Jato, de delações premiadas, de acordos de leniência, delação com os envolvidos, né? As leniências, acordos de leniência com as empresas envolvidas também em corrupção. Qual é o papel que cabe ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público, e qual cabe à Polícia Federal? A questão é que a polícia também fez acordos de delação. E há uma tendência no Supremo de que estas delações sejam aceitas. A Procuradoria-Geral da República, como eu falei há pouco, propôs no Supremo uma ação pedindo para que seja declarada inconstitucionalidade do trecho da Lei de Organizações Criminosas que permite ao delegado de polícia firmar acordos. Eu vou conversar sobre o assunto agora com o professor Maurício Zanoide de Moraes, especializado no assunto. Professor Maurício, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia Roxane Herry, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Professor, nós gostaríamos primeiro de entender o que determina exatamente a Lei de Organizações Criminosas, para aí a gente entender o questionamento da Procuradoria e tentar compreender como é que o Supremo está nesse momento enxergando essa questão, quem pode fazer ou não delação premiada.
Pela Lei 12.850, que regula os meios de investigação e os meios de obtenção de prova junto à organização criminosa, no artigo 4 e 5 e 6º, ela regula exatamente a colaboração premiada. No artigo 4º, no parágrafo 2º e no parágrafo 6º, e são esses dois parágrafos que estão sendo questionados na ação direta de constitucionalidade da Procuradoria-Geral, existem trechos em que a lei é muito clara em dar ao delegado de polícia a possibilidade de estabelecer acordos de colaboração premiada e também ao Ministério Público. A lei legitima os dois órgãos a fazerem os acordos. Mas existe um detalhe, e é um detalhe importante, que está sendo esquecido. Quando o delegado de polícia faz o acordo, sempre a lei prevê que após essa celebração por parte do delegado de polícia, haja uma manifestação do Ministério Público. E o que é essa manifestação do Ministério Público? É um parecer, é uma opinião que o Ministério Público dá antes do delegado de polícia enviar esse acordo firmado por ele para os juízes. E porque isso precisa ficar muito claro para o ouvinte. Porque senão nós não chegaríamos no âmago do problema, que me parece que é uma disputa de poder institucional.
Sim, sim.
Como funcionam os acordos? Embora regulado de modo muito precário e de modo muito inseguro, uma coisa está clara na mecânica do acordo. Existe uma fase inicial de negociação, e essa negociação é feita entre a pessoa que deseja fazer a colaboração, acompanhada do seu advogado, e um órgão público da persecução penal, ou seja, um órgão público responsável pela investigação, que a lei define delegado ou Ministério Público. Então, existe essa fase de negociação. Terminada essa negociação e celebrado um contrato, esse documento precisa ser enviado ao juiz para que haja homologação. E o juiz vai verificar o quê quando fizer essa homologação? Que é o que o Supremo tem feito. Ele vai verificar a legalidade, ele vai verificar a proporcionalidade. Ele não entra, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, ele não entra na oportunidade da negociação. Até porque o Poder Judiciário, seja o juiz, seja o Supremo, está afastado da investigação. Ele não conduz a investigação e, portanto, ele não sabe se aquele produto oferecido pelo colaborador em troca daquela pena negociada, ele é útil para a investigação. O juiz simplesmente verifica se existe uma proporcionalidade entre o benefício e a pena negociada. Então, a manifestação do Ministério Público, quando o acordo é feito pelo delegado de polícia, ela vem logo após a celebração do acordo por parte do delegado e antes que o juiz decida, exatamente para que o juiz possa, ao decidir, levar em consideração a opinião do Ministério Público. Então, isso precisa ficar claro. Quando o delegado de polícia faz o acordo, o Ministério Público não fica aleijado completamente do processo, porque a lei exige que ele sempre se manifeste.
Sem dúvida.
Portanto, o juiz, ao homologar ou não, ele levará em consideração a opinião do Ministério Público. A impressão que passa quando... E eu mesmo percebo isso quando essas conversas ou as notícias são divulgadas, é que dá a impressão de que se a polícia fizer o acordo, o Ministério Público não participa, ele não opina, ele desconhece o acordo. Isso não é o que a lei prevê.
Não é o que acontece na prática. Desculpa. Agora, doutor Maurício, no caso, então, é de fato uma briga de poder que está se estabelecendo ali. Mas, e se por acaso, vamos complicar um pouco a situação, e se o Ministério Público não concordar com detalhes da delação, e se houver uma posição diferente em relação ao conteúdo da delação, dos detalhes negociados, e aí como é que fica? É o Supremo que vai ter que decidir em última análise, ele não conhece o conteúdo,
exatamente.
Né? Então.
Não, o que acontece é o seguinte, o ideal... E o que sempre veio acontecendo e estava acontecendo, e aqui eu quero fazer essa ressalva muito importante. Eu sempre defendi a ideia de que a polícia e o Ministério Público não devem brigar institucionalmente. Porque quando a polícia e o Ministério Público brigam institucionalmente, quem ganha são os criminosos.
Uhum, é verdade.
O Ministério Público e a polícia, sempre quando atuam juntos em harmonia, fazem trabalhos muito profícuos, fazem trabalho muito produtivo para a sociedade. Acontece que em determinados momentos as instituições resolvem disputar poder, ou seja, e por que, que é uma disputa de poder? Porque é na porta de quem que o colaborador e o defensor deve bater. E isso, institucionalmente falando, leva poder para dentro daquela instituição, porque ele fala comigo ou fala com você. Quando, na verdade, a melhor coisa seria falar com ambos. E todas as vezes que isso acontece, e nós já vimos muitos acordos de colaboração que foram divulgados pela imprensa, assinados por instituições, ambas as instituições, o Ministério Público e Polícia, que é o ideal.
Uhum.
Aí você me pergunta o seguinte, bom, mas e se a polícia faz um acordo e o Ministério Público não concorda? Eu diria para você o seguinte, esse problema talvez possa ser colocado da mesma forma, e se o Ministério Público faz o acordo e a polícia não concorda?
Uhum.
Exemplo, vamos imaginar que batam na porta do Ministério Público para se fazer um acordo, o Ministério Público entenda que o acordo seja conveniente, ele celebra o acordo e aí, quando ele vai avisar a polícia que celebrou o acordo, a polícia chega e fala assim, mas eu estou com investigação adiantada, tudo que foi entregue para o senhor eu já sabia, eu já tinha feito o levantamento, eu já tinha essa informação, esse acordo não foi profícuo, não foi bom, não foi produtivo para a sociedade.
Uhum.
E é exatamente por isso que eu comecei sua resposta dizendo que ambos têm que estar juntos. Esse junto não precisa ser no momento inicial, mas antes de celebrar o acordo, é sempre bom que as instituições conversem. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, mas ampliando um pouco no seguinte sentido, quando uma instituição faz o acordo e a outra diverge, o judiciário, ele não vai analisar o conteúdo do acordo, ele vai analisar apenas a legalidade, a formalidade e a proporcionalidade das medidas. Ele não tem condição de avaliar se o material entregue ou o material investigado valeram a pena ou se foi útil o acordo que foi feito.
Então a questão quando chegar lá, é válido ou não é válido?
Será válido, porque se for homologado pela justiça nesse momento inicial para que sejam propostas as ações, e depois eu só gostaria de destacar um ponto que eu acho muito importante nessa observação das duas instituições, mas quando se chegar lá ao final do processo, todo aquele material investigado ou material entregue num acordo de colaboração já faz parte dos autos, já foi analisado. Não será um motivo a divergência de valoração entre fazer ou não fazer após a homologação do judiciário, homologação inicial? Ela não surte efeito para anular o acordo.
Ah, sim. Isso é importante.
A partir da homologação do acordo, o colaborador, óbvio, tem que efetivamente ajudar, auxiliar na investigação, entregar tudo aquilo que prometeu entregar, e uma vez feito isso, o acordo é válido. Agora, existe um ponto muito interessante. E é por isso, não me parece outra razão da legislação com certa atenção e cuidado ter colocado com a manifestação do Ministério Público sempre depois que o delegado, se a iniciativa do acordo é delegado. Existe uma possibilidade no parágrafo 4 desse mesmo artigo 4 da lei em que exista um acordo em que se deixe de acusar as pessoas. E aqui eu queria fazer uma explicação, até porque talvez o ouvinte não seja familiarizado com a mecânica da colaboração e da lei.
Sim.
É importante esclarecer o seguinte. Vamos falar da regra geral. O colaborador faz um acordo. Não importa com quem e nem qual tipo de acordo, mas ele fez um acordo. Ele necessariamente vai responder a uma ação penal. Embora ele tenha feito acordo na fase de investigação, ele vai responder a uma ação penal como colaborador, mas ele vai responder como réu. Ele vai ser processado criminalmente. E depois de processado criminalmente, ao final, se a colaboração dele for efetiva, ele vai ser condenado. A pena que será atribuída ao juiz será a pena integral, que está prevista na lei, e depois o juiz aplica uma redução em decorrência do acordo.
Uhum.
Ok?
Sim.
Então as pessoas não podem imaginar que fazer um acordo de colaboração necessariamente faz com que a pessoa não responda a ação penal. Não é verdade.
É, ele mas aí, às vezes ele vai aguardar, né? Vamos pegar o caso da JBS, que foi a que criou o maior
polêmica. Não, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Então ele vai responder o processo. Ele vai ser condenado, ele vai ter uma pena, vamos imaginar aqui, eu estou dando um número altíssimo, simplesmente para 30 anos de prisão,
uhum.
E aí vai ver o acordo que ele fez, e o acordo que ele fez faz com que aquilo seja reduzido para 5. O juiz, então, aplica a redução. Por quê? Porque ele vai ter que cumprir os 5 anos conforme as condições estabelecidas no acordo.
Certo.
E se ele descumprir? Se ele descumprir o acordo, mesmo na fase de cumprimento de pena, ele pode ser anulado e ele vai cumprir a pena dos 30 que foi aplicado inicialmente na sentença.
Uhum.
Ok?
Interessante.
Existe, e aí era um ponto que eu queria chegar, a sua pergunta foi muito apropriada, porque eu sabia que essa é uma preocupação né, das pessoas, e a população não entende muito bem isso, então a regra é que as pessoas respondam a uma ação penal. Existe uma exceção, e essa exceção é o parágrafo 4º do artigo 4º, em que ela possibilita que desde que a pessoa não seja o líder da organização criminosa, ela não pode ser o líder da organização criminosa. Se ela for, o que eu vou dizer não vale. E a segunda coisa, ela precisa ser daquela atividade criminosa, daquela organização criminosa e daqueles setores econômicos em que ela estava atingindo com a sua organização criminosa, ela precisa ser a primeira a se apresentar para fazer o acordo. Se for a segunda, já não vale. Né? Se ela não tiver esses dois impeditivos, ou seja, não ser o líder e ser a primeira,
uhum.
O Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia em relação ao colaborador. E esse foi o caso da JBS, tão criticado pela imprensa. Então veja, neste caso, o Ministério Público, no acordo, abre mão de processar a pessoa. Portanto, aquela pessoa é um colaborador que não será processado e, portanto, não será condenado. Ele figurará apenas como colaborador. Pode-se dizer que dentro da contrapartida, né, o colaborador, como sua parte do acordo, ele revela fatos e entrega provas. A contrapartida do órgão público, delegado de polícia e Ministério Público, é negociar pena e favorecimento com relação à diminuição de sanção. A contrapartida máxima que pode se dar para esses casos é não processar criminalmente uma pessoa.
E bom, então criticaram tanto, né, doutor Maurício, mas acontece que está na lei, quer dizer, não foi feito nada à revelia da lei.
Exatamente. É, e nesse caso surge uma pequena questão que aí é a questão que o Ministério Público mais se apega, para essa discussão na Procuradoria-Geral junto ao Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade desses dispositivos que estamos discutindo. Que é a seguinte, a ação penal, a titularidade da ação penal é do Ministério Público. E eles dizem, portanto, o delegado não pode fazer acordo porque o delegado não pode abrir mão de propor ação penal porque esse é um poder-dever exclusivo do Ministério Público.
Uhum.
Esse argumento deles, do Ministério Público, está perfeitamente correto. E eu acho, nesse caso, que a lei também atende a isso e não há necessidade de declarar inconstitucionalidade dos dispositivos. Por quê? Porque se diz, a lei diz com muita clareza, que toda vez que o delegado de polícia fizer um acordo, o Ministério Público tem que se manifestar.
Justamente.
Ora, se o delegado de polícia entende que o benefício que aquela pessoa está trazendo é tão significativo, ele preenche todos os requisitos legais e é tão importante que é, ele realmente merece não ter ação penal proposta contra ele, em primeiro lugar, é absolutamente impossível, na prática, que o delegado de polícia não chame o Ministério Público para participar desse acordo. Mas mesmo considerando que o ministro de polícia, que o delegado de polícia não faça isso, o delegado de polícia não pode colocar no acordo que ele deixará de propor ação penal, porque essa iniciativa não cabe a ele. A quem caberá essa manifestação? Ao Ministério Público. E o Ministério Público fará essa avaliação e encaminhará isso para o juiz. Se o Ministério Público concordar, o juiz homologa.
Então tudo isso... Tudo isso que você está dizendo... Homologa. É que o Ministério Público em nenhum momento vai perder o seu poder, o seu espaço e a sua, o que foi determinado pela Constituição. É isso.
Exatamente. O que acontece é que o Ministério Público quer a exclusividade da banca de negociação.
Bom, para a gente concluir, o assunto está interessantíssimo. O senhor explicou, apontou detalhes aí que nós não conhecíamos, entramos a fundo na lei mesmo, é importante. Por isso é muito bom ouvir os especialistas. Professor Maurício, agora para finalizar, a tendência é de que, e os argumentos aí estão mostrando isso, é que seja aceita, então, a possibilidade de que a Polícia Federal firme esses acordos. É essa a tendência, pelo menos, por enquanto, dos ministros do Supremo.
É, eu diria que o exame da legislação me parece que essa ação não deva ter procedência. E a imprensa, eu não sei informar, mas a imprensa tem comunicado que alguns ministros já têm sinalizado nesse sentido. Eu não sei como será o encaminhamento do Supremo, mas acredito que a constitucionalidade dos dispositivos questionados será mantida.
Muito interessante. Vamos acompanhar o resultado desta ação provocada, né, pela Procuradoria-Geral da República, propondo ao Supremo, então, a ação pedindo que seja declarada inconstitucionalidade desse trecho da lei de organizações criminosas. Mas uma frase acho que fica para resumo mesmo. Quando o Ministério Público e a Polícia Federal se unem, o resultado é extremamente relevante. É isso que é importante a gente ficar com essa frase em mente, porque é essa mensagem que tem que ser passada para a sociedade. A sociedade tem que acreditar nessas instituições. Quando há discordância...
E as instituições, né, precisam deixar de lado, elas são muito importantes, cada uma delas.
Sem
dúvida. A sociedade sabe reconhecer a importância de ambas e sabe reconhecer a função específica de ambas.
Exatamente.
Elas têm que trabalhar juntas, porque também a sociedade espera que isso aconteça.
Exatamente. Eu agradeço muito seus esclarecimentos, viu, doutor Maurício, professor também, Zanoide de Moraes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês e foi um prazer muito grande poder trocar essas ideias e esclarecer os ouvintes. Enfim, isso é um assunto realmente muito momentoso e vale a pena sempre discutir pontos que são, às vezes, para as pessoas estranhos. Muito obrigado pela oportunidade, professor.